E hoje, no nosso programa de ciência, no E igual a MC ao quadrado, falamos da consulta do viajante. E o que é isto da consulta do viajante? É nada mais, nada menos do que um serviço de medicina preventiva em que um especialista faz uma avaliação personalizada dos riscos de saúde associados a determinada viagem. Um tema importante, quer porque ainda estamos, apesar de tudo, em pandemia, quer também porque estamos em agosto, Miguel Videira, o mês das epopeias, não é?
É sim, e para nos falar um pouco sobre esta consulta do viajante, temos agora connosco Filipe Bastos, diretor clínico da Medi Viagem, Núcleo de Medicina de Viagem do Porto, a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco na Rádio Observador. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. E começava por perguntar o que é que se pode esperar desta consulta do viajante?
Bem, já disse muito, mas eu acho que a consulta de viajante vai muito para além da medicina preventiva. Hoje para as pessoas é super importante conhecer, relacionar-se com novos territórios, com novas culturas, e portanto a consulta de medicina do viajante acaba por ajudar as pessoas a perceber e a conhecer melhor os diferentes destinos, claramente a perceber quais são alguns dos desafios geográficos e alguns dos desafios sanitários que vão encontrar nos diferentes destinos, mas é também uma forma de os ajudar, como disse, e muito bem há bocadinho, a personalizar a sua viagem. Nós hoje temos aqui uma combinação de destinos, de características.
E perdemos para já a chamada com Filipe Basto. Estamos aqui a falar de consultas em medicina de viagem, que, ao que parece, vai muito para além daquilo que eu sabia, que estava habituado a saber, talvez, Miguel Videira, das vacinas contra a malária e dessa prevenção. Não sabia que havia todo um espectro mais alargado. Fazemos para já aqui um compasso de espera para escutar a minha Filipe Basto, ele que é o diretor clínico da Medi Viagem, o núcleo de medicina de viagem do Porto, e que nos vai ajudar a compreender melhor do que se trata esta consulta do viajante, porque é que é importante também em tempos de pandemia, que creio, aliás, que já estamos em condições de voltar a escutar Filipe Basto. Filipe, boa tarde.
Chamada nos pregou uma partida.
Pregou, exatamente.
Estava eu a falar desta combinação daquilo que são as pessoas, daquilo que são os destinos e daquilo que as pessoas vão fazer, não é? Porque hoje as pessoas viajam, de facto, para fazer turismo, para trabalhar, para às vezes terem capacidade de ajudar o próximo em termos de voluntariado,
claro.
E tudo isto faz imensa diferença e, portanto, ter uma solução que seja transversal a todos às vezes não é fácil e, portanto, eu costumo ver-me quase como digamos que não é um consultor, mas um companheiro, um parceiro de viagem, até porque a consulta é um ponto de partida, não é? E nós depois temos capacidade de acompanhar a pessoa durante a viagem e, eventualmente, ajudá-la, e aqui já numa fase de medicina curativa, não é? A resolver problemas que possam ter surgido durante o próprio contexto da deslocação.
E que tipo de Filipe, que tipo de prevenção é que se costuma fazer relativamente a que doenças? Doenças para as quais as pessoas, sendo oriundas de um ponto, não têm, ou pelo menos não tiveram a oportunidade de desenvolver anticorpos, porque as doenças não são tão comuns do sítio de onde viajem. Qual é a substância destas consultas? É o que eu pergunto. Vacinações contra inúmeras doenças? Preparação em que âmbito? Em que áreas da saúde em específico? Doenças? Vírus?
Sim, eu distinguia três grandes grupos. Um que tem a ver com o aconselhamento, mas que nem por isso perde a relevância, que tem a ver com aquilo que é mais comum quando a gente viaja, que são os acidentes e que são a segurança. E aí, de facto, é um alerta para, na verdade, de acordo com o itinerário, nós conseguirmos mapear estes riscos. Depois, prevenções que têm a ver, como bem disse, com as vacinas. E, portanto, as vacinas têm um universo importante de proteção, que vão desde a febre amarela.
A malária.
Não,
a malária tem medicamento.
E a minha terceira gaveta.
Ah, ok, é uma outra, ok. Desculpa.
A febre amarela, a febre tifoide, as hepatites, casos muito particulares da cólera, em pessoas que viajam, por exemplo, para a Ásia, em encefalite japonesa, e, portanto, ou até a raiva em pessoas que fazem viagens de aventura em locais como a África ou como a própria Ásia. E depois uma terceira gaveta, onde estão essas prevenções que funcionam não só com uma relação de proteção ambiental, porque, por exemplo, muitas destas doenças podem ter relação com os mosquitos e com os insetos, mas também com medicações, e o caso da malária é o caso paradigmático disso, que nos ajudam a ter uma ajuda adicional. Portanto, os mosquitos só nos transmitem a doença se nos picarem. E, portanto, se nós formos capazes de evitar a picada dos mosquitos, nós não vamos ter doenças, mas às vezes é difícil. E em casos como a malária, que se trata de uma doença muito grave e que pode, como eu costumo dizer, aparecer em pezinhos de lã, a existência destes medicamentos pode, de facto, ser uma grande ajuda. Porquê? Porque permite evitar doenças que podem ter uma expressão muito grave e em casos mais dramáticos, até poder ameaçar a vida das pessoas.
Sendo que agora, nestas consultas, há uma nova variante, que é este contexto da pandemia da Covid-19. Portanto, as consultas já têm também em conta esta nova realidade, imagino.
Absolutamente, até porque isso determina imenso a capacidade de viajar e os destinos que estão disponíveis, não é? E portanto, mais uma vez, vem aquela questão de qual é o destino e porque é que eu tenho que viajar. Há países que, em termos práticos, impedem ainda o turismo, mas há países onde as pessoas, por necessidade e por completa imprescindibilidade, têm que ir trabalhar. E portanto, o contexto de Covid é absolutamente decisivo para a gente poder, por um lado, perceber se o destino está ou não ao alcance de quem quer viajar e quais são, naturalmente, os condicionalismos que se associam à própria viagem. Porque, como aliás temos visto nas notícias, não é? Até de forma recente, não é só, às vezes, uma questão de nós conseguirmos entrar. Às vezes é uma questão de nós conseguirmos sair.
Sim, claro, no caso do casal nas Maldivas.
É esse problema que às vezes se põe em cima da mesa e mais uma vez aqui, eu acho que a nossa ajuda é super importante.
E Filipe, olhando aqui para as zonas do globo que costumam atrair bastantes ou mais viajantes também muitas vezes desprotegidos em termos de... Não diria desprotegidos, mas vão mais à maluca, diria, se talvez a termo certo. Sim, aqueles mochileiros, coisas do género. Costumam ir para zonas do globo em que é muito importante ter em conta os cuidados de saúde, quer por falta de estrutura nos locais onde se encontram, quer também pelo perigo de doenças que não são comuns, pelo menos dos sítios onde são provenientes estes viajantes. Há alguma forma de determinar o risco por zonas do globo? Vocês fazem alguma espécie de mapa de calor? Ou, há zonas mais perigosas em específico para a qual é preciso uma preparação muito mais cuidada?
Há seguramente. E portanto, isso tem naturalmente a ver, com, mais uma vez, com aquele tripé das pessoas, do contexto e do que vão fazer. Uhum. Naturalmente que viajar em África de mochila, não é? E ir sem destino, como se nós estivéssemos a explorar a África na altura em que, na verdade, estávamos a começar a conhecer o novo continente, hoje tem uma série de problemas associados que se associam àqueles que existiam na altura, não é? E, portanto, nós temos os desafios das próprias doenças, do próprio contexto geográfico, da própria fauna, dos próprios insetos, mas também, se nós viajarmos para locais que são locais sem grandes condições de apoio, se nós temos um problema, se temos desde um pequeno acidente até uma malária ou uma doença mais grave, nós temos um problema prático de não conseguir encontrar uma forma de ultrapassar esse problema. E daí resultam, por um lado, a necessidade imperiosa de a gente conhecer muito bem os itinerários e perceber exatamente o que é que em cada contexto cada viajante vai fazer e de conseguir dar-lhe um alerta e dar-lhe uma nota de quais são, digamos, as condições que ele pode esperar em termos de apoio médico. E mais uma vez aqui surge uma outra pequena ajuda, muitas vezes desvalorizada, que é a importância de ter um bom seguro de saúde e de estar localizável. Uhum. E porquê? Porque se a gente não está localizável, não há forma de nos irem buscar. E se nós não temos um seguro de saúde, fica muito, muito difícil nós termos capacidade de encontrar alguém que consiga evacuar-nos para um local onde possamos ter acesso ao tratamento de que necessitamos.
E há algum destino que seja completamente desaconselhado?
Eu acho que há destinos que são... Não há destinos completamente desaconselhados. Há destinos que exigem um grau de cuidado que tem que ser absolutamente ponderado pelos diferentes viajantes. Eu, no outro dia, fizeram uma pergunta semelhante e eu estava a perguntar... A nossa posição não é de proibir as pessoas de viajar. Uhum. É de dar às pessoas a percepção de qual é o risco de cada destino, não é? E de como é que eles se conseguem colocar ou colocar em termos em confronto aquilo que podem obter numa viagem com aquilo que lhes pode acontecer. E, portanto, sabe, e agora temos aqui na rádio, não é? Uhum. Os repórteres de guerra vão fazer reportagens de guerra. Portanto, mesmo num contexto de guerra, é possível, digamos, fazer deslocações, desde que a gente consiga assegurar condições que permitam a proteção de quem está a viajar e criar um contexto que, em função daquilo que são as diferenças de cada local e de cada ambiente, o possam ajudar a proteger. Isto tem a ver com a guerra, tem a ver com uma pessoa que quer escalar uma montanha e não tem experiência uhum. para o poder fazer, alguém quer fazer mergulho, e portanto há uma série de situações que, embora possam parecer muito dispares, exigem sempre essa capacidade de discernimento e esse juízo, e eu julgo que é a nossa função ajudar as pessoas a gerir todo este manancial de informação que está disponível, mas que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir gerir de forma particular.
E Filipe Bastos, só aqui para terminar, infelizmente o tempo é curto e está a terminar, uma pergunta simples: como é que podemos marcar uma consulta destas, uma consulta de viajante? Olha, a mediação da agência pode ser diretamente por vontade própria?
Pode ser como... diretamente, os pontos são todos, a gente habitualmente hoje, a internet é um local onde é fácil chegar a toda essa informação, e portanto a internet se calhar é a porta mais fácil, okay. por e-mail, por telefone, e eu só salientava aqui uma importância que tem também um bocadinho a ver com esta questão da pandemia e com esta questão da tecnologia, não é? É que hoje a tecnologia e as consultas à distância permitem que a gente consiga fazer muito mais. Uhum. Pessoas que eventualmente têm constrangimentos de outra forma os impediriam de chegar à consulta presencialmente, não é? E portanto acho que é muito fácil, é chegar à internet, é procurar a consulta, procurar a forma como os horários e a disponibilidade das agendas podem ser mais adequadas, e pronto, e fazer uma viagem onde seguramente se tem mais tranquilidade e mais capacidade de apreciar e de fazer uso ao objetivo que se traçou para a dita deslocação.
Filipe Bastos, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre estas consultas.
Foi um gosto. Boa tarde,
Filipe. Filipe Bastos é diretor clínico da Média e Viagem, assim é que é, Núcleo de Medicina de Viagem do Porto. Esteve aqui a falar connosco, comigo e com o Miguel Videira, no É Igual a MC ao Quadrado, para nos explicar um pouco melhor o que é isto das consultas do viajante. E já sabe, se vai viajar, se calhar vale a pena marcar uma.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.